Está começando mais um podcast Desenvolvimento Social SP. Meu nome é Gabriela Sampaio.
E eu sou Paulo Henrique de Moura e neste episódio nós iremos falar sobre a erradicação do trabalho infantil. Você sabia que 2021 é o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil? A data lançada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem como objetivo promover ações legislativas e práticas para erradicar o trabalho infantil em todo o mundo.
Nos últimos 20 anos, quase 100 milhões de crianças foram retiradas do trabalho infantil, reduzindo o número de 246 milhões em 2000 para 152 milhões em 2016. No entanto, o progresso entre as regiões é desigual. Quase metade do trabalho infantil ocorre na África, seguida pela Ásia e Pacífico.
A meta é erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de seres humanos e garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e uso de crianças como soldados e, até 2025, pôr o fim ao trabalho infantil em todas as suas formas.
Para falar um pouco sobre o assunto, conversamos com Edson Silva, coordenador de ação social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que esclarece questões importantes sobre o trabalho infantil e sobre as ações da pasta social voltadas para esse público. Fiquem ligados!
As consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes são inúmeras. Além de muitas vezes reproduzir o ciclo de pobreza da família, o trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança quando não a tira da escola e a torna vulnerável em diversos aspectos, incluindo a saúde, exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos, acidentes com máquinas e animais no meio rural, entre outros problemas.
O trabalho não é uma ação apropriada para crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento. A presença de crianças e adolescentes nessa situação que a gente trata como sendo de trabalho, ela compromete o desenvolvimento intelectual, psíquico, afetivo e físico, ou seja, deixam marcas negativas no desenvolvimento integral destas crianças e destes adolescentes.
A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo desenvolve ações estratégicas para a redução do trabalho infantil em todo o estado.
A SEDES, ela é a secretaria responsável pela política de assistência social no Estado de São Paulo. Desta forma, ela tem a responsabilidade, no âmbito estadual, de efetivar as ações estratégicas de enfrentamento ao trabalho infantil, com levantamento de dados, monitoramento, fortalecimento dos serviços socioassistenciais, capacitação dos servidores e dos atores que atuam no atendimento, desses usuários. Tem a responsabilidade de articulação da rede intersetorial, que participam tanto os representantes da área governamental como da sociedade civil, e também o fortalecimento da proteção social e integral das crianças e dos adolescentes.
O número de crianças vítimas de trabalho infantil cresceu pela primeira vez em 20 anos, atingindo 160 milhões em todo o mundo. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 10 de junho, pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. De acordo com o documento, cerca de 9 milhões a mais de crianças estão em risco devido aos efeitos da Covid-19 até o fim de 2022. E esse número poderá aumentar para 46 milhões caso não venham a ter acesso a medidas de proteção social essenciais.
Durante a pandemia do Covid, qual é a situação do trabalho infantil? No estado de São Paulo, a gente tem, segundo o governo federal, 76 municípios considerados como prioritários, porque há uma incidência maior, da presença de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Então, esses 76 municípios compõem o que a gente chama o AEPET, Ações Estratégicas, de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. E nesse contexto de pandemia, desses últimos quase 16, 18 meses passados, a gente observa que com com a problemática, né, da questão social, com o crescente desemprego, ausência de renda. Nós aqui da equipe técnica, né, da CAS, observamos que esse número de municípios que identificam crianças e adolescentes em situação de risco por conta do trabalho infantil aumentou para aproximadamente 212 municípios, né? São municípios de maior porte, metrópoles, grande porte, porte médio. Ou seja, né, então a gente observa que algumas das piores formas de trabalho infantil estão presentes, né, nesses territórios. E nesse levantamento que fizemos recentemente, agora no mês de maio, a gente identificou que foram encontradas mais de 3.200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e trabalho infantil nos últimos 12 meses, no estado de São Paulo.
Novas crises econômicas e o fechamento de escolas devido à Covid-19 podem significar que as crianças trabalham mais horas, ou em condições agravadas, enquanto muitas outras podem ser forçadas às piores formas de trabalho infantil, devido à perda de emprego e rendimento em famílias vulneráveis, principalmente nas zonas rurais.
Bom, a situação do trabalho infantil, ela é complexa, né? Em cada território podemos identificar setores específicos, mas todas as formas de trabalho infantil estão presentes, seja na zona rural ou nas áreas urbanas, né? Na zona rural é muito mais frequente, é muito mais comum a presença de crianças e adolescentes na atividade agrícola, né? Da agricultura familiar. Nas atividades, enfim, que estão muito ligadas próprio ao seu contexto, né?
Dados coletados pelo Unicef em São Paulo apontam para o agravamento da situação de trabalho infantil durante a pandemia. A organização realizou um levantamento de dados sobre a situação de renda e trabalho com aproximadamente 60 mil famílias vulneráveis de diferentes regiões de São Paulo. O desafio é romper esse ciclo e criar oportunidades de futuro para essas crianças.
Nas grandes cidades, a gente vê a presença, então, aumento crescente de crianças em situação de rua, nos faróis. Nós temos também uma questão, da presença desse fenômeno tanto nas cidades grandes como pequenas, que é do trabalho doméstico, né? Ou seja, a criança que acaba assumindo responsabilidades, né? Seja na sua própria unidade familiar ou residindo em unidades de outras pessoas que assumem o seu cuidado, né? Também a gente tem as situações perigosas e insalubres, né? A presença de crianças e adolescentes, como por exemplo nos lixões. E em algumas regiões ou rodovias, né? A gente também vai identificar uma das piores formas de trabalho infantil, que é a exploração sexual de meninas e de meninos. E também a gente também vai observando, né, a presença de crianças nem tanto, mas adolescentes nas atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, entre outras.
A Constituição de 88 coloca em pauta e define o que é o trabalho infantil e quais são os seus direitos que devem ser garantidos.
Bom, antes da Constituição de 88, nós tínhamos outras legislações que tratavam sobre, tinha como matéria, né, o que a gente hoje entende como criança e adolescente. Então, a gente tinha anterior à Constituição de 88, a lei do menor, né, inclusive a palavra menor, né, considerando uma pessoa incapaz, uma pessoa que tem necessidade da tutela de alguém adulto ou de um responsável. Após a Constituição de 88, então a gente vai ter uma outra concepção, é um outro referencial, né? Até a própria Constituição, como o Estatuto da Criança e Adolescente, vai colocar o trabalho infantil em situação irregular e criminosa, né? Então, assim, a gente observa que esse debate, né, de considerar o que é e o que não é trabalho infantil é também uma questão que envolve concepções culturais, né? Muitas pessoas falam: ah, é melhor que ele ajude o pai no trabalho, ou a mãe em casa cuidando dos filhos, das crianças, do que tá na rua se expondo ao crime e tal. Nenhuma e nem outra, né? Então, na verdade, assim, a criança adolescente tem que ser garantida a ela o seu direito de acesso às políticas públicas.
A Além de serem privadas de uma infância plena, com sonhos, brincadeiras e educação, as crianças que trabalham carregam graves consequências para a vida adulta, como impactos físicos, psicológicos e econômicos, além da perpetuação do ciclo da pobreza, repetido de geração em geração.
Bom, a maioria das crianças e adolescentes são aquelas que estão em territórios de maior vulnerabilidade social, portanto, estão em situação de risco, né? Elas, as crianças e adolescentes, e também suas famílias, né, estão residindo principalmente em localidades onde a gente observa uma certa ausência do poder público, né, porque não há equipamentos, não há recursos públicos que atendam, né, em número suficiente e com qualidade desejada. E, portanto, isso tudo dificulta, né, a possibilidade de acesso, né, às políticas públicas. Muitas pertencem ou nascem em grupos familiares que já estão, né, de novo a gente está vendo o fenômeno no Brasil, né, do retorno do círculo vicioso, né, do empobrecimento, da violência e do abandono. Então já são crianças que nascem, filhas e filhos de pais que também viveram situações, né, do trabalho infantil, do desemprego, do abandono e da pobreza. E o grande esforço que nós temos é de romper esse ciclo e garantir que essas crianças e esses adolescentes de hoje possam construir novas relações, terem outros padrões de vida e que esse ciclo não seja repetido, né? Porque ele também impacta negativamente e não só a pessoa, né, mas com a sociedade como um todo. A gente também pode aqui fazer um recorte, porque dentre todas essas crianças e adolescentes, as mais vulneráveis são as meninas negras e os meninos negros.
A criança e o adolescente que trabalham estão altamente expostos a situações de risco, acidentes e problemas de saúde relacionados ao trabalho. O cansaço, distúrbios de sono, irritabilidade, alergia e problemas respiratórios também estão na lista de consequências físicas do trabalho infantil, pois alguns deles exigem esforço físico extremo, como carregar objetos pesados ou adotar posições que prejudicam o crescimento, ocasionando lesões na coluna e produzindo deformidades.
Bom, as crianças e os adolescentes, para que tenham um desenvolvimento adequado, necessitam de suporte familiar, né? De proteção familiar, né, de afeto e também de cuidado, né, e acessos à comunidade, né, e às relações sociais. As políticas públicas elas devem então ser ofertadas de forma ampla e com qualidade, e não havendo, né, essas condições e aí ocorrendo essa situação desse fenômeno do trabalho infantil, os prejuízos à saúde da criança e adolescente envolvem, né, no desenvolvimento cognitivo, físico e afetivo dessas crianças e adolescentes.
Auxiliar os pais nas tarefas domésticas faz muito bem para as crianças, pois as ajuda no desenvolvimento de habilidades na percepção de seus interesses e também na formação de noções de responsabilidade, cuidado, autonomia e independência. Arrumar a cama, organizar brinquedos, guardar as louças e até mesmo cuidar do jardim são exemplos de atividades que podem ser atribuídas aos pequenos, para que eles, desde cedo, já percebam a dinâmica do lar, entendendo que é dever de cada membro da família trabalhar pela organização. Ao ajudar os pais, as crianças também se sentem úteis e parte da família, o que fortalece sua autoestima.
As tarefas do dia a dia no ambiente familiar não são consideradas como trabalho infantil. É inclusive até uma forma pedagógica, educativa, cidadã, envolver crianças e adolescentes nas tarefas, né? Nas tarefas de casa. E a criança e o adolescente também ela é uma oportunidade para que elas compreendam qual é a sua responsabilidade neste pequeno ambiente de convivência familiar, de cuidado das suas próprias coisas, dos seus materiais, do seu ambiente, né, do seu quarto, da colaboração no ambiente, na preparação não das refeições, mas, enfim, da organização dos ambientes domiciliar, do cuidado dos animais, né, que possivelmente têm em casa. Mas o ambiente doméstico, ele passa a ser considerado assim, um trabalho infantil quando todas essas tarefas elas passam a ser de forma obrigatória, frequente, né? E aí exige o esforço e coloca-se, né, em risco crianças e adolescentes, inclusive aos acidentes, né? Utilizando objetos cortantes, mexendo com fogo, risco, enfim, de quedas. Esse exercício, né, na verdade, assim, essa obrigatoriedade do ambiente doméstico, das atividades domésticas, elas prejudicam e impedem o acesso da criança à escola, à convivência com outras crianças e o estabelecimento de relações sociais saudáveis, né? Então, de fato, nesse contexto, o trabalho doméstico passa a ser considerado um trabalho infantil.
Ao trabalharem, em vez de estarem na escola, as crianças têm seus direitos tolhidos. Podem ser submetidas a condições degradantes, como as encontradas em carvoarias e fazendas. Além disso, mesmo atividades consideradas menos desgastantes, como venda de balas em sinal e afazeres domésticos, também são consideradas trabalho infantil.
Não, criança não trabalha, não há nenhum trabalho permitido para crianças. As crianças, elas têm por direito, direito a acesso e direito à convivência familiar e comunitária, acesso à educação, ao lazer, ao esporte, à cultura. A criança precisa de cuidado, ela precisa de proteção. Então, não existe trabalho para criança, permitido.
Aprendizagem é a figura criada pela lei brasileira a fim de inserir o maior de 14 anos e menor de 24 anos no mercado de trabalho, visando a qualificação técnica e profissional do adolescente. O interessado em ingressar neste programa de aprendizagem deve procurar alguma instituição que oferece o ensino de aprendizagem com qualificação técnica.
Existe aí então a lei do aprendiz, aonde considera-se formas, modalidades, possibilidades para que o adolescente, né, de 14 ou 16 anos, passe a assumir, né, ter uma presença em ambientes de trabalho com responsabilidades próprias específicas para o seu, né, a sua faixa etária, para o seu desenvolvimento cognitivo. E também está muito ligada, né, ao seu projeto de vida, né? E também considera-se que nesse período deve ser garantido uma parte do horário do trabalho. O trabalho não é do dia todo, né? De 8, 9 horas de trabalho, deve ser considerado em horas menores, para que possa garantir que o adolescente também continue seu projeto de educação, né? Concluindo o ensino fundamental, o ensino médio. Após os 16 anos, é possível sim o trabalho, considerando que sejam atividades seguras, que não sejam insalubres, com direitos trabalhistas e que garantam e promovam a possibilidade de um desenvolvimento de uma futura profissão.
O projeto de lei 4.455 pune quem submeter criança ou adolescente a trabalho perigoso, insalubre ou penoso. A pena prevista é reclusão de 1 a 4 anos e multa, valendo também para quem agenciar, coagir ou intermediar a participação de criança ou adolescente.
Setores privados e as pessoas físicas, uma vez identificado, denunciado, né, essas situações, todos respondem à justiça pelas práticas de exploração do trabalho. É possível, né, e normalmente ocorre, né, essas pessoas são punidas com o pagamento de multas. As unidades comerciais de trabalho, enfim, setores privados correm o risco e são, na maioria das vezes, fechados, né? E até mesmo a prisão dos responsáveis por permitir, né, o trabalho infantil nesses locais.
O nosso podcast vai chegando ao fim. Você pode ouvir este e outros episódios no Spotify. Produção, edição e apresentação, Gabriela Sampaio e Paulo Henrique de Moura. Diretora de Comunicação Institucional, Bárbara Bayer. Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.
E você, o que pensa sobre o tema? Deixe um comentário em nossas redes sociais com a sua opinião. Não deixe de compartilhar este podcast em suas redes sociais. Leve essas informações a todos os seus amigos, colegas, familiares e a quem mais possa se beneficiar delas. Até o próximo episódio.